Ficar em pé neste momento, e eu quero já aproveitar e chamar a nossa pastora, nossa missionária Ruth, que está hoje pela manhã, já começou a trazer a palavra de Deus e agora vai trazer para os nossos corações. E ela estará falando sobre salvação na segunda das nossas sete unções. Amém? Vamos receber com alegria a nossa pastora. Missionária, deixa Deus te usar.
Amém. Ixi, se essa palma foi para mim, eu vou embora agora mesmo, porque eu não gostei, não. Mas se for para Jesus, como é que é? Aleluia! Não, tá errado. Eu vou ensinar vocês. Quando a gente fala, vamos dar uma salva de palma para um convidado, para uma pessoa que está aqui, pode ser assim. Mas quando é para Jesus, tem que ser aleluia, glória a Deus, batendo palma e glorificando, tá bem? Então vamos dar uma salva de palma para Jesus? Glória a Deus! Bonito? Ficou bonito. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos na sete unções. Hoje é a segunda. Quem está aqui que veio na primeira unção? Levante a mão. Ó, que maravilha, viu? Não perca nenhuma unção. E nós também queremos dizer a vocês que vocês podem trazer. Podem não, é bom que vocês tragam de suas casas sete pedidos de oração que vocês precisam. Cada domingo, quem não trouxe, pode trazer num papel sete pedidos de promessa que você quer receber do Senhor. E hoje, sete promessas de salvação, pedidos de salvação para a sua família, salvação para as pessoas que precisam. E também nós estamos no próximo domingo, você vai trazer sete pedidos sobre a família. Salvação para a família, bênção para a família, o que você quer para a sua família. São sete pedidos. E assim por diante, né? Cada domingo você vai trazer sete pedidos de oração. E na hora de terminar a nossa reunião, a hora que você formar a fila aqui e passar em frente da tenda, ali está uma taça que você vai colocar seu pedido com sete bênçãos que você precisa. E quando terminar a reunião, os pastores vão pegar o seu pedido e colocar ali dentro da arca. E ela vai ficar ali até o dia 11 de dezembro, que é o domingo e a segunda-feira que encerra as nossas sete, né? A nossa corrente, a nossos sete unções. E depois, esta arca sobe lá na torre, no último andar, que é o andar do tabernáculo, e ali continua o seu pedido ali. E você continua recebendo orações nos seus pedidos. E Deus, com certeza, vai responder os seus pedidos. Nós temos tido testemunhos aqui de pessoas que fizeram seus pedidos nas unções do ano passado. E agora, no princípio desta unção, eles vieram receber. Sabe por quê? Porque o nome deles estava ali na torre recebendo a oração. Os pedidos deles mantinham ali sendo abençoado. Amém, queridos? Amém, irmãs? Então, hoje é a nosso segundo elo da nossa corrente de oração. E nós já estamos projetando uma bênção especial para nossas vidas para o ano de 2018. Então, hoje é o elo da salvação. Amém? Quem tem a sua Bíblia? Quem trouxe a sua Bíblia? Deixa eu ver a sua Bíblia. Deixa eu ver a sua Bíblia. E tem gente que tem Bíblia digital e tem gente que tem Bíblia de papel. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo São João. Olha ali, estou vendo o marido da Dilza ali, está com a Bíblia digital, amém? É isso aí, importante é que traga, né? É isso aí. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4. A sua Bíblia tem São Mateus? Tem? E a Bíblia digital tem o Evangelho de São Mateus? Mateus. Não é esse pastor Mateus aqui, não, mas é o xará dele, né? É, o Mateus, aleluia. Capítulo 4, diz assim no versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Pai Santo e Poderoso, acabamos de ler a tua palavra, Senhor, que agora ela possa causar, ó Pai, um impacto muito grande no coração dos ouvintes e que eles possam serem abençoados nesta noite, em nome de Jesus. Todos digam amém. Podeis assentar. Olha bem, nós estamos no elo da... Todos estão ouvindo? Olha aqui, eu estou aqui na frente. Todos estão ouvindo? Qual é o elo da corrente de hoje? Salvação. Nós acabamos de ler. Jesus Cristo, quando iniciou o seu ministério, ele não veio a este mundo para ficar parado. Ele veio com um propósito. Todos nós temos um propósito na nossa vida. Ninguém está aqui por estar. Ninguém está neste mundo por estar. Todos nós temos um propósito. E o propósito desta corrente de hoje é salvação. Então, o propósito de Jesus, aqui nós encontramos, era pregar o evangelho. E percorria Jesus toda a Galiléia, pregando o evangelho do reino, pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque o alvo dele, o propósito dele, era a salvação de almas. Qual era o propósito do Senhor? Salvação de almas. Quantos aqui já foram salvos por Jesus? Levante a mão. Bem alto, gente. Foi ou não foi? É. Se foi, dá um, né? Amém, Cecília, tudo bem? Amém. É isto, queridos. Propósito de Jesus era salvar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que havia perdido. E Jesus percorria as cidades, pregando a palavra do Senhor. Olha bem, muito antes de Jesus, já o profeta Isaías profetizou o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e até o fim sobre Jesus. Então, aqui, 750 anos antes de Jesus nascer, o profeta já dizia na palavra do Senhor. Ele dizia assim, Isaías 60 e o versículo 16. Diz assim, e mamarás o leite das nações, e te alimentarás no peito dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o possante de Jacó. Olha que coisa maravilhosa. Ele não é um Deus fraco, não, gente. Ele não é um Deus raquítico, não. Ele não é um Deus doente, um Deus mudo, um Deus surdo, não. Ele é o possante de Jacó. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que é uma pessoa possante? Uma pessoa que tem personalidade, uma pessoa que tem força, uma pessoa que tem poder, uma pessoa que vence. E ele diz, eu sou o possante de Jacó. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor. Só ele que salva. Não existe salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus, sabe? Sabe? Olha para mim, ninguém conversa, por favor, os jovens ali. Não é para conversar, presta atenção, para vocês serem abençoados. Eu quero que vocês todos saiam daqui abençoados esta noite, tá bom? Tá certo? Ok. Então, presta atenção, queridos. A finalidade de Jesus foi sempre dar uma bênção muito especial para o seu povo. Ele nunca deixa o seu povo desamparado. Eu, o Senhor, sou teu Salvador. Hoje de manhã aqui e ontem lá no Paranoá, nós pregamos sobre esta palavra. Salvar de quê? Eu sou o teu Salvador. Salvar de quê? Gente, nós estamos atravessando tempos difíceis. A Bíblia Sagrada, se você começar a ler os Evangelhos, o próprio Jesus Cristo, lá no capítulo 24 e 25, do próprio livro de Mateus, ele fala das grandes tribulações que haviam de surgir nos últimos dias. E nós, mais do que nunca, estamos passando por tribulações tremendas. Você vê esse mundo em que vivemos, parece que nós estamos em outro mundo, gente. Você já viu coisa igual ao que está acontecendo ultimamente no nosso país? Bem, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, né? Mas no nosso país, parece que sempre estava protegido, parece que sempre estava guardado. Mas agora, gente, a pedofilia, o crime, gente, é tremendo. Nós não podemos mais até sair na rua. Crianças, quando saem na rua, é muito perigoso. Ainda hoje de manhã, eu falava para as irmãs, toma muito cuidado, eu torno a repetir aqui. Mãe, avós, pais, tome muito cuidado com as suas crianças, com os seus jovens. Quantas crianças saem de casa para ir para a escola e não voltam mais? Quantos jovens saem para ir para o colégio e não voltam mais? Homens, mulheres saem para o trabalho e não voltam mais? E depois é só reclamação. A gente liga a televisão, as pessoas reclamando que pessoas sumiram da sua família. E, de repente, vem outra notícia pior ainda. Daí uns dias que a pessoa sumiu, foi encontrada morta em algum matagal. Gente, é terrível os dias que nós estamos atravessando. Sabe por quê? Porque nós estamos nos aproximando do dia em que Jesus vem buscar a sua igreja. Estamos aproximando-nos do dia do arrebatamento da igreja. Então, Jesus já ensinou para nós que nos últimos dias seriam dias difíceis, dias tenebrosos, dias tempestuosos, mas o Senhor tem uma promessa. Olha, primeiro elo da corrente, domingo passado, foi promessa. O Senhor tem uma promessa para aqueles que são deles. Sabe qual é a promessa? Proteger. O Senhor protege aqueles que confiam nele. O Senhor guarda. Está escrito no livro de Salmos. Olha como o Senhor acampa os seus anjos em redor dos que os teme e os livra. Agora você já viu alguém andando na rua rodeado de anjos em volta dele? Vocês já viram? Alguém andar na rua e um anjo está ao lado dele, protegendo ele, você não vê. mas está. O anjo do Senhor está nos protegendo. Quantas vezes você já passou por perigo tremendo e em cima da hora, pá, ai, quase. Puxa, por um triz aquele carro me pega. Por um triz eu sou atropelada. Aquele tiro que veio não sei de onde, por um tiquinho assim, me pega. Sabe? Foi o anjo do Senhor que te livrou. Porque é proteção. Deus promete guardar aqueles que confiam nele. Por isso nós oramos antes de sair de casa, né? Senhor, me guarda neste caminho. Me leva na tua paz. E me traz na tua paz. Em paz saireis e em paz serei guiado, porque o Senhor é a minha paz. Aleluia. Então o Senhor promete nos livrar. O Senhor promete, porque Ele diz: eu sou o teu Salvador, o teu Redentor. Olha, você que precisa de uma bênção muito grande do Senhor, a tua bênção está chegando. No mesmo livro de Isaías, voltando um pouquinho para trás, no capítulo 46 e no versículo 22, o Senhor, usando o profeta Isaías, ele manda um recado para nós. Sabe qual é o recado? Ele diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos, em todo o termo da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus. Olhai para mim. Olha pela fé. Olha para o Senhor. Entrega-te os caminhos ao Senhor. Confia nele. E ele te protegerá. É ele que nos protege. É ele que nos livra. Olhai para mim e serei salvo. Salvo, salvo dos perigos, a salvação eterna que nós temos em Cristo Jesus, a certeza da salvação. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus derramou seu sangue precioso lá na cruz do Calvário, com um propósito. O propósito dele era buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Deus fez o homem, ele o fez perfeito. Tudo que Deus criou perfeito. Mas, infelizmente, o homem não soube valorizar. A verdade é esta. A bênção que Deus lhe tinha dado. E o diabo, entrando na serpente, enganou-os. E eles foram enganados e entregaram tudo aquilo que Deus tinha dado para eles nas mãos do diabo. Então, a partir deste momento, o homem se perdeu. Porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus não concorda com o pecado. Por isso, assim que o homem pecou, quando Deus foi ter com Adão, no final da tarde, todo final da tarde, Deus tinha um encontro com Adão. E Adão estava sempre no mesmo lugar, esperando Deus chegar para encontrar com ele. E um dia, o Senhor chegou e não encontrou Adão. E o Senhor disse: Adão, onde estás? E Adão disse: eu estou aqui, Senhor. Aonde, Adão? Aqui. Adão estava atrás de uma moita de mato, escondido ali. Adão, o que você está fazendo aí? O nosso encontro não é aí, o nosso encontro é ali. Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi, porque eu descobri que eu estava nu. Ué, quem foi que te falou que você estava nu? Por um acaso. Você comeu do fruto que eu proibi vocês de comerem? É, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Era o diabo que estava na serpente tentando Adão para Adão pecar contra o Senhor. E Adão deu ouvido e Adão pecou. E Adão, no momento em que Deus viu o pecado de Adão, ele separou de Deus, porque Deus não tem contato com o pecado. Ele ama o pecador, eu disse, mas ele odeia o pecado. O pecado é totalmente contra Deus. Então, na mesma hora, Deus amaldiçoou aquela serpente. Deus deu uma sentença para ela. Antes, a serpente, ela tinha o seu pezinho, ela andava em pé. Ela comia dos frutos das outras árvores. Ela conversava com as pessoas. Mas depois que Deus amaldiçoou, Deus disse, do pó da terra você vai comer agora. Não vai comer mais fruto, não. Vai comer do pó da terra. E sobre o teu ventre te arrastarás. Não tem mais pezinho, não. Agora vai se arrastar. Vocês veem como é que a cobra anda se arrastando, né? E Deus disse para Adão também. Tirou ele do paraíso onde que ele morava. Foi expulso do paraíso. E para Eva também deu uma serpente. Com dores terás filhos. Quantos filhos será que Eva teve antes do pecado, sem dor? Agora recebeu a sentença da dor do parto. E assim, Deus se separou. Mas na mesma hora, olha como Deus nos ama. Você sabia que Deus te ama? Quem não sabe que está aqui nesta noite, que Deus te ama, fica sabendo. Deus te ama e muito. Na mesma hora em que ele deu a sentença, expulsou a serpente, expulsou Adão, expulsou Eva do jardim do Éden, que era o paraíso de Deus, Deus fez uma promessa. Deus disse para eles, da semente da mulher, nascerá um que vai pisar na cabeça da serpente. Quem é que estava na serpente? Quem estava na serpente? O diabo. E Deus já fez a promessa. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Já fez a promessa. Foi a primeira promessa que Deus fez de Jesus Cristo vir a este mundo. E foi assim que Jesus veio. O homem estava perdido. Todos aqueles que nasceram depois de Adão nasceram no pecado. Mas Deus prometeu, porque o filho do homem, quem é o filho do homem? Quem é o homem? Diga o homem, todos juntos. O homem é Deus. Quem é o filho do homem? Jesus, diga. Vocês não estão, ou vocês não estão me entendendo, ou vocês não estão acreditando. Quem é o filho do homem aqui referido na Bíblia? Diga Jesus. Jesus, da semente da mulher, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Muitos anos depois, esta profecia correu através dos patriarcas, através dos grandes homens de Deus, através dos profetas, que finalmente chegou a Jesus. E um dia, lá em Belém da Judéia, nasceu o Filho do Homem. Diga aleluia, igreja! Diga, Jesus nasceu! Ou vocês não acreditam? Só quem acredita, diga, Jesus nasceu para me salvar. E ele nasceu, viveu, operou milagres maravilhosos, como nós lemos no princípio, lá em Mateus. Percorria Jesus toda a Galiléia, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, expulsando o demônio dos endemoniados e pregando o evangelho da salvação. Ele pregou, ele curou, ele fez milagres e maravilhas. E um dia, ele morreu na cruz do Calvário. Mas ele já veio para isso. Quando Deus prometeu lá para Adão e Eva, que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça do diabo, ele já estava, Jesus já estava, o propósito de Deus é que Jesus viria a este mundo e finalmente ele entregaria a sua vida na cruz do Calvário para salvar todo aquele que se havia perdido. O homem e a mulher foram perdidos em Adão, mas agora foram achados por Jesus. Diga aleluia, igreja! Nós fomos achados por Jesus. Jesus nos achou, Jesus nos libertou. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, do qual o apóstolo Paulo fala: eu sou o principal. E nós todos somos. E fomos achados, e fomos remidos, e fomos salvos. E hoje estamos pregando o evangelho da salvação, assim como Jesus pregava, como os discípulos pregavam, e estamos sendo abençoados como eles foram abençoados. Oramos e Jesus cura. Oramos e Jesus liberta. Oramos e Jesus opera milagres e maravilhas. Sabe por quê? Vamos ver aonde que ele fala. Tem um versículo aqui da palavra do Senhor que fala bem de perto ao nosso coração, né? Ele fala assim: porque eu, o Senhor, sou Deus e não mudo. Ele não muda. Ele é. Ele era. Ele é e sempre será o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque eu, o Senhor, teu Deus, não mudo. Continuo fiel. As minhas promessas que eu fiz, todas elas serão cumpridas. As que ainda não foram, porque foi muita promessa que Deus fez para o seu povo. E Deus já cumpriu milhares dela. E as que Deus ainda não cumpriu, ele vai cumprir. Por exemplo, alguém aqui nesta noite recebeu uma promessa do Senhor que ainda não foi cumprida na sua vida? Deixa eu ver. Eu tenho. Eu tenho promessa que Deus fez para mim, mas que ele ainda não cumpriu. Olha quantas mãos levantadas. Você acha que ficou por isso mesmo? Você acha que acabou, Deus esqueceu de mim? Ele não se lembra mais de mim? Ele nem lembra que ele fez promessa? Ele esqueceu de mim. E agora? O que vai ser da minha vida? Ah, mas eu sou tão infeliz. Deus não esqueceu de mim. Deus não lembra de mim. Coitadinho de mim. Sai, demônio! Ele não esquece daquilo que ele promete. A palavra de Deus diz: porventura falaria Deus e não confirmaria? Tudo que ele faz, ele confirma. Porque ele é Deus, ele não muda. Confia no Senhor, Ruth, confia no Senhor, irmãos, vocês que levantaram a mão, que tem promessa, que ainda não foi cumprida na sua vida, se alegra, diga glória a Deus, eu estou esperando, eu estou confiando, porque ele vai cumprir o que ele me prometeu. Amém, queridos? É isto que Deus faz, as promessas dele não falham, ele nunca esquece, ele é o grande Redentor. Tudo que Deus promete, ele cumpre, porque ele é o nosso Salvador. Então, vamos confiar nele. Vamos entregar. A palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Quer dizer, os teus cuidados, tudo que você precisa, entrega nas mãos de Deus. Mas tem que ser uma coisa. Não é só entregar, não. Confiar. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele. E ele tudo fará. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Que nesta noite, daqui a pouquinho, nós vamos passar aqui na tenda. Vamos receber a unção. Você vai depositar os seus 7 pedidos de oração e Deus vai dar uma bênção para você. E já estamos fazendo esta unção. Olha aqui, a última unção que será...